Pai, dá-nos a Tua palavra nessa noite, mais do que tudo que já nos tens dado até aqui. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando a história de Deus e o Deus da história. E as histórias dessa noite, que são duas, são extraordinárias. Eu estou animado para contá-las a vocês. E a história está no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 8. Hoje vamos olhar um pouco a vida de Saul, que foi o primeiro dos reis de Israel. Nós já saímos do Egito com Moisés, peregrinamos pelo deserto, entramos na terra prometida com Josué e Caleb, atravessamos o período dos juízes, um período de aproximadamente 400 anos, em que o povo de Israel foi governado pelos juízes, como Sansão, Jefté, Débora, Gideão, e o último deles foi Samuel, e nós ouvimos a história de Samuel, onde Deus falou com Samuel, um Deus que fala. Ele disse: eis-me aqui. Foi profeta, sacerdote, juiz, e o capítulo 8 do livro de Samuel começa dizendo que quando Samuel envelheceu, nomeou seus filhos como líderes, líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Esse é um dos mistérios da palavra de Deus e é um dos mistérios da nossa experiência de família. Como que os filhos de um homem tão piedoso podem ser tão impiedosos? Como que os filhos de Samuel não honraram e não serviram a Deus como seu pai? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho e a Bíblia não se ocupou tanto em explicar isso. Mas por conta do desvio dos filhos de Samuel, o povo se reuniu e as autoridades de Israel foram falar com Samuel, e no versículo 5 do capítulo 8 de primeiro livro de Samuel, as autoridades disseram a Samuel o seguinte: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. O vácuo de liderança fiel faz com que as aspirações populares se multipliquem, se expressem, e eles pediram algo que jamais deveriam ter pedido. Pediram um rei. Samuel se entristeceu, ele não gostou de ouvir o pedido do povo, e no versículo 7 o Senhor disse a Samuel: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente, diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Interessante que a tristeza de Samuel, talvez aí com a sensação de rejeição, eu não fiz certo o meu trabalho não terá continuidade, a minha descendência não levará adiante o meu trabalho, e Deus diz a ele: olha, eles não estão rejeitando a você como sacerdote, como juiz, como profeta, eles estão rejeitando a mim, porque estão escolhendo um rei, e aqui eles trocam a autoridade de Deus pela autoridade do rei. Capítulo 9 começa uma história muitíssimo interessante de como é que esse rei é escolhido. No capítulo 9, o verso 1 do primeiro livro de Samuel, havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis. Guarde esse nome. Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. Então ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. E Saul, com um dos servos do seu pai, percorreu toda a terra e toda a região atrás das jumentas do pai, e não as achou. Então ele disse ao servo: vamos voltar, porque daqui a pouco meu pai vai parar de procurar as jumentas e vai procurar por nós. Que bem poderia ser colocado aqui nós, os jumentos. Mas falou: bom, vamos parar de procurar as jumentas, porque senão meu pai vai parar de procurar as jumentas, vai começar a procurar por nós, porque nós já estamos muito tempo longe de casa, e já andamos muito e não achamos as tais jumentas. O servo, contudo, respondeu: olha, tem um homem de Deus aqui perto, vamos lá falar com ele, que ele vai dizer para nós onde está a jumenta. E veja o capítulo 9, verso 6, há um homem de Deus, no verso 7, um homem de Deus, no verso 8, o homem de Deus, no verso 10, o homem de Deus, e esse homem de Deus é Samuel. Então eles vão até lá. Saul diz assim: mas eu não tenho nada para dar para o homem de Deus. E o servo diz: ah, eu tenho um pouco de prata aqui, algumas moedas. A gente chega lá e pede para ele dizer para nós onde estão as jumentas do teu pai, e eu dou a prata para ele. 9, versículo 15. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Dois pontos. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. E quando Saul se encontra com Samuel, Deus diz o seguinte a Samuel: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Perguntas: as jumentas do pai de Saul se perderam ou Deus fez com que elas se perdessem? A ideia de procurar Samuel foi uma ideia que o servo do pai do Saul teve, ou uma ideia que Deus fez que ele tivesse? Samuel recebeu, um dia antes de Saul chegar, a revelação de que Saul chegaria. A impressão que eu tenho é que Deus está mexendo nas circunstâncias, fazendo desaparecer umas jumentas. Aí o pai diz assim: escolhe um servo. E aí Deus então diz assim: ó, escolhe aquele ali. Aí Saul foi lá e escolheu um. No meio do caminho não encontraram as jumentas e Saul quis voltar, e Deus foi lá e disse assim: não, fala para ele não voltar não, vai lá falar com Samuel. E eles estão pensando tudo que é a ideia deles, que eles estão no controle. Só que no meio do caminho, Deus vai lá para Samuel e diz assim: é o seguinte, tem um pessoal aí procurando umas jumentas aí que eu fiz desaparecer, e eles estão vindo aqui para te consultar a respeito das jumentas. Mas quando eles chegarem, você pega o camarada e unge como rei, porque ele vai ser o rei de Israel. E foi isso que o Samuel fez. Ele ungiu Saul, rei de Israel. Quando Samuel deu essa notícia para Saul: você saiu para procurar jumenta e vai voltar coroado? O Saul respondeu o seguinte, 9:21: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Eu acho aqui, Deus me livre e guarde de julgar esse moço Saul, mas é uma falsidade isso aqui, rapaz. Isso aqui é só, não, eu não, aquela piedade, porque ele era altão, ele era bonito, o pai era rico, não tem essa humildade toda aqui não, você vai ver que não tem. Mas aqui ele já dá uma de de humilde aqui com Samuel, mas o fato é que o camarada é ungido rei em Israel. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Capítulo 10, versículo 1. No capítulo 10, versículo 8, Samuel diz a Saul, ungido rei: vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Bom, vire a página da sua Bíblia. Samuel se despede do povo. No capítulo 12, verso 5, ele diz: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, o seu ungido é Saul, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. Durante todo o tempo em que eu os governei, eu fui puro diante de Deus e puro diante de vocês. Saul lidera o povo, destrói seus primeiros adversários, e no capítulo 13, Saul, já rei popular, com a sua autoridade reconhecida, ele cisma de criar caso com os filisteus. E ele ataca os filisteus, e no capítulo 13, verso 4, todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Veja o capítulo 14, verso 52. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Volte para o capítulo 13. Saul está em guerra contra os filisteus estão respirando ódio contra Israel, e ali então Saul reúne o exército de Israel, e quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, capítulo 13, versículo 6, e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e os poços e cisternas. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, capítulo 13, verso 8, o prazo estabelecido por Samuel, mas Samuel não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E os soldados filisteus eram tantos como a areia da praia. O Saul, com o seu exército reunido, o exército tremendo de medo, o exército filisteu maior do que o exército de Israel, a turma começou a ir embora, com medo, ele esperando 7 dias, e cada dia que passa, você olhando um inimigo maior do que você, a probabilidade do seu medo aumentar é muito grande. Foi o que aconteceu aqui com esse exército de Israel. Os camaradas começaram a ir embora, e Saul então tomou a seguinte decisão: bom, eu já esperei demais, se o Samuel demorar mais eu vou ficar sem exército, e eu vou fazer esse sacrifício e esse holocausto. Capítulo 13, verso 9, e ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, mas por uma ironia divina, quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. O rei não tinha esta prerrogativa de sacrificar na presença de Deus, isso era uma tarefa do sacerdote, era uma tarefa de Samuel. E aí então Saul foi saudá-lo. Capítulo 13, verso 11. O que foi que você fez, Saul? Disse Samuel. Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer holocausto. Ele dá uma explicação mais ou menos o seguinte: eu vi que os filisteus iam me atacar e nós ainda não tínhamos prestado um culto. Não tínhamos prestado um culto porque você estava atrasado. E eu, como não quis ir para a guerra antes de orar, resolvi eu mesmo orar sem esperar você. Disse Samuel, capítulo 13, verso 13: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Radical esse Deus. No primeiro erro do rei, ele demite. Se fosse assim com a gente, hein? Capítulo 15 de Samuel. Passado um tempo, talvez até o Samuel já tivesse esquecido, que o Saul tivesse esquecido que Samuel falou para ele que ele não seria mais o rei. E no capítulo 15 o Samuel tem que voltar à presença de Saul e dizer o seguinte: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertencem. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos, papagaio e cachorro, gato também, mata tudo. Tudo! Vá até a terra dos amalequitas e matem tudo e todos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200 mil soldados em infantaria e 10 mil homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag. Guarde esse nome, Agag. Quis, quem é o Quis? Pai de Saul. Quem é Agag? Rei dos amalequitas. E exterminou o povo amalequita. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Capítulo 15, verso 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Saul foi para o Carmelo, Samuel foi encontrar-se com ele, e quando Samuel chega diante de Saul, diz assim: e aí, você fez o que Deus mandou? E o Saul diz: eu fiz. Samuel pergunta: você destruiu tudo? Ele disse: sim, menos alguns bois, uns cordeiros, uns bezerros, umas ovelhas. Menos o rei deles, o Agag. E aí Samuel diz a Saul o seguinte, capítulo 15, verso 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Verso 24: pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Jogou a culpa nos caras. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. Olha que azarado ainda. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Que palavras, hein? Pequei. E aí Samuel mesmo disse: traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. 15:33. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Agora você aperta a tecla de aceleração do seu vídeo e joga para frente uns 500 anos e vá até o livro de Esther. Dois livros de Samuel, dois livros dos reis, dois livros das crônicas. Aí depois vem Esdras, Neemias e Esther. Aí você acha. Esther, começa uma história muito bonita aqui. Uma história praticamente 500 anos depois daquela história de Saul e Samuel. E veja que interessante. Foi no tempo de Xerxes, rei da Pérsia, ou como está na sua Bíblia, Assuero. Ele reinou na Pérsia, gostava de festas e banquetes. E o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidade de Susã, do mais rico ao mais pobre. Uma festança de 7 dias que Assuero deu, o Xerxes, para o povo lá na Pérsia. E depois que a turma já tinha bebido um bocado, ele chama a rainha Vasti para dançar para ele exibir a beleza da rainha. Porque para alguns homens a mulher é um troféu, para o Xerxes era assim. Ele queria exibir o seu troféu para os seus hóspedes. E pediu que Vasti dançasse. Mas algumas mulheres ainda têm a dignidade e se recusam a ser exibidas como troféus. E Vasti se recusou. Falou: eu não danço. E eu não vou. O rei ficou furioso, chamou seus conselheiros. Os conselheiros disseram: ah, na hora que correr a notícia que a Vasti falou não para você, para o senhor, a mulherada vai se rebelar. É melhor a gente dar um corretivo exemplar nessa tal de Vasti, porque senão não vai ter marido respeitado aqui na Pérsia. Bom, o que é que vocês me aconselham? Bom, nós aconselhamos o senhor que tire a coroa da cabeça de Vasti e coloque na cabeça de uma outra mulher. E isso será exemplar. E foi o que o rei fez. Capítulo 2 do livro de Esther. Nesse tempo, versículo 5. Havia na cidade de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Qual era a tribo de Saul? Benjamim. Mardoqueu era filho de Jair, que era neto de Simei, e bisneto de Quis. Quem é Quis? Pai de Saul. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Só que o Mardoqueu, quando soube disso, ele tinha uma prima que era rainha, e uma prima que ganhou o coração do rei. As famosas palavras de Mardoqueu a Esther, capítulo 4, verso 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther chegou à posição de rainha porque Xerxes a escolheu ou porque Deus fez que ela chegasse? Esther ganhou o coração do rei porque era uma mulher bonita ou porque Deus fez com que o coração do rei se encantasse com Esther? E o coração do rei se encantou tanto com Esther que no capítulo 7, o rei perguntou para Esther o seguinte, versículo 2, Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. O que é que Esther pede? Esther pede o livramento do seu povo. Esther pede ao rei que poupe a vida do seu povo. O rei diz assim, mas quem é que quer destruir o seu povo? E Esther diz, Amã, seu homem de confiança. O rei fica furioso. O rei se levanta, sai da sala, era um banquete em que o Amã estava presente, o Mardoqueu presente. Depois você lê a história na sua casa, é muito engraçado. O Amã manda fazer uma forca para enforcar o Mardoqueu. Aí quando a Esther diz que ele, Amã, quer matar todo o povo dela, o rei fica furioso, sai da sala. Aí o Amã se desespera, ele diz, agora o rei vai me matar. E tenta falar com a Esther e suplicar, mas na hora que ele vai falar, ele já tinha tomado umas biritas, ele cai em cima da rainha. Na hora que ele cai em cima da rainha, o rei volta. Aí vê o cara tropeçando e caindo no colo da rainha, e o rei diz o seguinte, chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Capítulo 7, versículo 8. Eu fico a me perguntar, gente, que negócio é esse? Esse cara caiu porque ele caiu ou porque um anjo lhe passou o pé? Sabe que o Mardoqueu também caiu nas graças do rei, porque dois homens tentaram assassinar o rei, e o Mardoqueu deu essa informação ao rei, e o rei favoreceu a Mardoqueu, e fez um banquete de honra para Mardoqueu. Onde estava o Amã, o Mardoqueu, a Esther, e deu essa confusão toda. Quando o rei ficou muito furioso mesmo, ele disse o seguinte, eu vou acabar com a raça desse Amã. Aí o pessoal, os conselheiros do rei disseram assim, tem uma forca, já está pronta. E para que é essa forca? E o pessoal disse, não, o Amã fez para enforcar o Mardoqueu. O cara ainda quer enforcar o Mardoqueu. Bom, morreu Amã na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Capítulo 7, versículo 10 do livro de Esther. Não é engraçado demais isso aqui? É uma ironia, é uma coincidência de fatos. A impressão que eu tenho lendo isso é que Deus está manipulando circunstâncias, pessoas, fazendo gente tropeçar, sumindo com besta. Deus vai conduzindo a história. E aí então, voltamos a Samuel. Voltamos a Saul. Saul não fez o que devia ter feito. 500 anos depois, Mardoqueu teve que fazer. Um descendente de Saul teve um conflito com um descendente de Agag. E por conta da desobediência de Saul, 500 anos depois, todo o povo hebreu esteve às portas de um extermínio. Mas o povo hebreu não podia ser exterminado. Por quê? Porque trazia no ventre o Messias. Então qual é a moral dessa história do Saul? Eu poderia simplesmente voltar e ler para vocês o seguinte. A síntese, meus queridos, da história de Saul é acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Primeiro livro de Samuel 15, versos 22 e 23. Poderia eu caminhar para a conclusão da nossa reflexão dessa noite, dizendo que não adianta nada você cantar louvores aqui, entregar os seus dízimos, se você mente, se você rouba, se você é invejoso, se você cobiça, se você murmura, se você não perdoa. Porque o nosso culto a Deus não tem valor algum, a menos que no nosso dia a dia nós sejamos obedientes à palavra de Deus. E obedecer à palavra de Deus é não matar, não mentir, não roubar, não fumar, não beber e não fazer sexo antes do casamento. Poderia eu dizer isso para vocês, mas eu honestamente acho que é muito pouco. Porque o problema aqui não é se o Saul vai obedecer a palavra de Deus de exterminar os amalequitas, e só porque ele não fez isso, Deus ficou muito bravinho, melindroso, e aí então, falou, ah, você não serve para ser rei? A questão aqui não é que o Saul não esperou 7 dias, e que Samuel vira para Deus e diz, o senhor está vendo aí, o cara, ele está usurpando das funções de rei, e Deus diz assim, é isso mesmo, ele está usurpando das funções de rei. Rei nenhum existe para ser rei de acordo com a sua própria cabeça, com a sua própria conveniência, para servir os seus próprios interesses, os seus próprios propósitos. O que Saul não entendeu é que ele era um instrumento para cuidar da herança de Deus, ele era um instrumento para cuidar do povo de Deus, ele era um instrumento através do qual Deus continuaria escrevendo a história do seu povo, e escrevendo a história do povo de Deus significa preservar esse povo até que o Messias, o esperado e desejado de todas as nações, pudesse nascer. Era isso que Deus estava fazendo. Deus não estava destruindo gente, Deus estava preservando um povo. Deus não tinha prazer em guerras, Deus não tinha prazer em extermínio. Deus tem um propósito que existia antes da fundação do mundo e precisava então se historificar. É por isso que Israel tem toda esta peculiaridade no Velho Testamento. É por isso que Deus diz assim, olha, mexeram em Israel quando ele saiu do Egito, agora então que seja exterminada a raça dessa gente. Por quê? Porque ninguém vai tocar nesse povo, porque esse povo traz no ventre o Messias. Que fique sabido, que fiquem as nações cientes de que Israel é a minha menina dos olhos. E qualquer um que se levantar contra Israel será destruído, porque Israel traz no ventre o Messias. Eu não tenho outra forma de ler a Bíblia, não tenho outra explicação para a maneira como Deus tratou Israel, para o zelo, para a radicalidade com que Deus tratou um rei como Saul, dizendo, você tem um coração rebelde, você desobedeceu a minha palavra, e desobedecer a palavra não é que você cometeu um pecado, você pegou o reino nas suas mãos, você, em outras palavras, quis fazer a vida funcionar do seu jeito, quis escrever a história com a sua própria sapiência, sabedoria, inteligência, você quis fazer o mundo funcionar sem obedecer o que eu estou dizendo que é o certo, o que eu estou afirmando ser verdadeiro, você quis tomar o controle das minhas mãos, você usurpou, mas não usurpou o sacerdote, usurpou o lugar de Deus, você é vaidoso, você é rebelde, você é arrogante. E isso é intolerável, porque aqui é o povo de Deus, é a história de Deus, é a história da redenção de Deus, é o propósito de Deus, é um caminho de Deus, porque é a história de Deus e Deus na história, não é a história de Saul e nem Saul na história, é a história de Deus e Deus na história, é isso que está acontecendo nas páginas da Escritura. O que acontece com Saul é algo que acontece para nós hoje, e essa é, na minha opinião, a relevância dessa história, porque o mundo está cheio de gente querendo fazer a vida funcionar de acordo com seu próprio entendimento, com a sua própria sabedoria, e desobedecer a palavra de Deus, desobedecer a Deus, não é praticar um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Desobedecer a Deus é ter um coração arrogante. Desobedecer a Deus não é uma questão de ações. É muito pior e mais profundo do que uma questão de ações. É uma questão de postura, é uma questão de atitude, é uma questão de pendor interior, é uma questão de confiança, é uma questão de rendição a Deus que nos livra da rebeldia. Por isso, eu termino com Provérbios 3. E transfiro a vocês o que eu ouvi de Deus depois de ler a história de Saul. Porque quando eu terminei de ler a história de Saul, eu disse, e daí? E daí, meu filho? Disse Deus ao meu coração. E daí, meu filho? Não seja rebelde, não seja arrogante. Não tente fazer a vida funcionar do seu jeito, porque não vai dar certo. E daí, meu filho? Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Capítulo 3, verso 17. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida, quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Capítulo 3, verso 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Eu tenho para mim que uma das maiores características de uma pessoa que anda com Deus é o bom senso. Meu filho, guarde com você a sensatez e o equilíbrio, e nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Versículo 35. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Talvez seja essa a leitura do Salomão ou do sábio. Eu jamais me aventuraria a propor, mas eu só comentaria que os tolos, eles mesmos, se expõem ao ridículo. Deus só deixa, Deus só deixa. Eu li esse texto, falei que impressionante. Confiar em Deus e não confiar nos nossos próprios entendimentos traz saúde, beleza, segurança e honra. Saúde, beleza, segurança e honra. Sabe por que tem muita gente doente? Porque confia demais em seu próprio coração e em seu próprio entendimento. Porque Deus manda esperar 7 dias, ele diz assim, não vai dar certo não, vou fazer do meu jeito. Deus estabelece limites de prerrogativas, ele diz, não, esses limites são pequenos para mim, eu vou extrapolá-los. Confiam em seu próprio entendimento. Não reconhecem Deus em seus caminhos. E por isso andam por veredas tortas. Isso adoece o corpo e enfraquece os ossos. Eu poderia até lhes falar de doenças da alma, mas eu tenho certeza que isso se refere inclusive à doença do corpo. Salmo 32, o salmista diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos apodreceram, e não havia nada são na minha carne. Ficou doente, doente de insensatez, doente de estupidez, doente de tentar fazer a vida funcionar do seu próprio jeito. Olha, vou dizer a vocês uma coisa, algo que me impressiona quando eu vejo nos outros, e que me envergonha quando eu vejo em mim, é insensatez, é estupidez. Gente com a vida toda arrebentada por estupidez. Estupidez fruto de arrogância, de prepotência, de vaidade, falta de humildade diante de Deus. Tudo isso com verniz. Mas eu orei, eu perguntei para Deus, perguntou nada. Na verdade, você comunicou para Deus o que estava fazendo e quis que Deus abençoasse. Mas lá no fundo da sua consciência, você sabia que estava entrando pela porta errada, forçando a porta para passar e chegar no lugar que você queria. Seus conselheiros disseram, não vai, você foi. Sua mulher disse, não vai, você foi. Seu marido disse, não vá, e você foi. Você consultou até achar um que concordasse contigo. E pode ter certeza, não falta gente para te dar força para fazer besteira. Não falta. Gente doente, com a vida arrebentada, andando por veredas tortuosas, por estupidez. Desculpe minha expressão, burrice. Saúde. Enfeite. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Não os perca de vista, trarão vida para você. Trarão vida para você. E serão um enfeite para o seu pescoço, verso 22 de Provérbios 3. Como o nosso mundo precisa de gente bonita. Como falta gente bonita no nosso mundo. Talvez fosse esse um grande clamor que pudéssemos levantar ao céu. Senhor, mostre-nos mulheres bonitas, homens bonitos, adornados, enfeitados. Mostre-nos a beleza da raça, porque nós estamos só enxergando a feiura da raça. Todo mundo só traz notícia ruim. Notícia ruim de coisa ruim que gente ruim fez. E nós carecemos de notícias boas, de coisas boas, que pessoas boas fizeram. Gente bonita, gente com grandeza, gente que faz e quando faz surpreende. Gente que faz e quando faz a gente diz assim, eu não sei se eu conseguiria fazer o que ela fez. Eu não sei se eu conseguiria viver do jeito que ele vive. Eu não sei se eu teria feito. Eu acho que eu não teria conseguido. Qual foi a última vez que você se surpreendeu com alguém? E você ficou encantado com a beleza de um ser humano, com a grandeza de sua alma, com a dignidade de seu caráter? Qual foi a última vez? Porque quando nós não reconhecemos o Senhor de todo o nosso coração, nós perdemos o juízo, e aí nós ficamos feios. Versículo 23, então você seguirá o seu caminho em segurança, não tropeçará, quando se deitar não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Medo do quê? Da calamidade repentina, e nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Sabe que eu espero estar interpretando corretamente essa escritura. Deus não nos promete imunidade. Deus nos promete a liberdade do medo. Deus nos promete noite de sono. Deus nos promete coração em paz. Eu me lembro de ter ouvido um pregador dizendo dos pensamentos de Paulo apóstolo: Deus, a minha vida é tua, foi consagrada às tuas mãos para te servir, o que eu tenho buscado é o teu reino, e buscando o teu reino eu naufraguei e vim parar na cadeia, e se é na cadeia que eu vim parar, tendo te servido como tentei servir da melhor maneira que consegui, é aqui que eu tenho que estar, é aqui que eu vou cantar louvores, é aqui que eu vou dormir em paz, e é aqui que eu vou glorificar o teu nome. Quando nós reconhecemos a Deus no nosso caminho, nós somos livres do medo, e sabe que nós somos livres também? Livres da culpa. Eu não sei se existe um inferno astral mais pesado do que daquele sujeito que fez sabendo que não devia fazer e deu tudo errado. E agora ele está lá se consumindo, porque ele sabe que foi ele que se meteu ali. Se existe algo que seja mais doloroso à consciência do que pôr a mão e falar assim: se eu pudesse voltar o tempo, só 3 minutos, eu voltaria. Agora, quando você reconhece a Deus e atravessa a história com a sua consciência tranquila, você vive sem medo. Que venha a peste, que venha a calamidade repentina, que mude o governo, que suba o dólar, que caia a bolsa, que o diabo a 4, porque nós temos Deus a 1000. Nós não tememos o mal que pode vir contra nós, porque estamos livres do medo. Andar na luz não exime você de ser afligido e de sofrer, mas livra você de sofrer por estar sofrendo. Porque tem muita gente sofrendo, e está sofrendo porque está sofrendo, porque no fundo da consciência sabe que não precisava estar passando pelo que está passando, mas por causa de teimosia, arrogância, prepotência, foi, e a peste repentina bateu, derrubou, e as armadilhas ceifaram. 35. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Você já experimentou alguma dor parecida com a dor de ter o seu desafeto rindo da sua cara? Você já experimentou a dor de ter as pessoas que te odeiam, que te invejam, que te querem mal e querem o seu mal, rindo de você, porque você deu a elas razão para que elas rissem? Já experimentou isso? Se não experimentou, não queira. Mas eu duvido que você não tenha experimentado. A honra é herança dos sábios, mas os tolos são expostos ao ridículo. E daí, Senhor, o que eu aprendo com essa história de Saul? Falou assim: olhe, aprenda a confiar em mim de todo o seu coração. Não confie na sua própria cabeça. Não confie na sua capacidade de fazer a vida funcionar. É uma questão de atitude. Eu aprendi que Deus abençoa intenções muito mais do que decisões. Porque eu também já tomei muitas decisões erradas na minha vida e que deram certo depois. Falei: Deus, o que aconteceu? O Senhor foi misericordioso? E algumas vezes ele disse: fui, eu te poupei. Mas eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus, que em alguns momentos, quando as besteiras que eu fiz deram certo no final, foi porque Deus olhou para mim e viu que eu fiz o melhor que eu pude. Eu só não consegui. Mas lá no fundo da minha alma, na minha atitude diante de Deus, quando eu me ajoelhei e disse: Senhor, isso aqui é teu, e eu quero fazer o melhor para ti e para o teu reino, e fiz, Deus abençoou as minhas intenções, muito mais do que as minhas decisões. Não confie na sua capacidade de fazer a vida funcionar, mas que Deus olhe para você e encontre um coração que está honesto, sincero, íntegro, inteiro, dizendo para Deus: Deus, eu estou aqui para viver para ti e não para viver para mim. Eu estou aqui entregando meu caminho nas tuas mãos. E literalmente, meu amigo, levante-se do seu lugar e vá viver. Comece o seu dia dizendo: seja o que Deus quiser, porque eu vivo sem medo. Então vai, coloca o seu coração diante de Deus e siga o seu caminho. Mas não confie em você mesmo. A história de Saul diz para nós que algumas coisas que fazemos hoje, ou deixamos de fazer hoje, repercutem não apenas na eternidade, elas repercutem daqui a 500 anos. Por que que isso está acontecendo hoje? É porque 500 anos atrás, alguém não fez o que devia ter feito. Não tem nada com maldição, que nada. É besteira mesmo. Tolice. Gente insensata. Vivendo em rebeldia e arrogância contra Deus. Hoje, o desvio é de 2 centímetros. O estrago é de 2 centímetros. Daqui a 500 anos, é nação contra nação. Hoje, são só 2 irmãos no ventre, brigando quem sai primeiro. Mas depois de 4 mil anos, 6 mil anos, é um mundo todo em guerra. Por quê? Porque aquilo que a gente faz hoje repercute não só na eternidade, repercute na história. Portanto, não queira fazer a vida funcionar do seu jeito. E não pense que o seu mimetismo litúrgico vai livrar você. Porque Deus não é mandingueiro. Quem funciona à base de grana, frango, cordão pendurado, escada subida de joelho, fita amarrada em pulso, farofa em esquina, charutão, benzedura, é o diabo. Deus funciona em resposta ao coração. Quem ouve mantras não é o nosso Deus. Quem se impressiona com cantoria não é o nosso Deus. Quem se impressiona com oferta não é o nosso Deus. Porque o nosso Deus não vê como vê o homem. O nosso Deus vê o coração. Por isso, se há alguma coisa que você possa fazer hoje, é fazer o que fez Davi, que sucedeu Saul. É dizer: Deus, eu não confio em mim. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma vereda tortuosa, e endireita o meu caminho, porque eu não confio em mim. Aí está o meu coração nas tuas mãos. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Eu queria profetizar para a sua vida, né? Já que está valendo, vamos profetizar. O que é profetizar? É falar a palavra de Deus para o outro. Então eu vou profetizar para você. O que é que eu profetizo para você? Eu profetizo que Deus, que trouxe à luz o Messias, coloque o Messias bem dentro do seu coração, para que o Messias cuide do seu coração quebrantado. Que o Messias anuncie liberdade para o seu cativeiro, libertação das trevas para os prisioneiros. que o Messias, dentro do seu coração, console todos os que andam tristes. Que o Messias possa dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas. Ungir a sua cabeça com óleo de alegria em vez de pranto. Um manto de louvor em vez de um espírito angustiado. E que você não seja um destruidor de caminhos, de cidades, de famílias, de vidas. Não seja um destruidor de si mesmo, mas que o Messias faça de você um carvalho de justiça. Que seja você manifestação da glória de Deus. Que você seja instrumento de reconstrução de ruínas velhas. Que você seja um restaurador de antigos escombros. Que você renove as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Que aí onde você está, os descaminhos do seu passado sejam aplainados pelo Messias. E que ele lhe dê alegria, tire o seu choro, cubra você com saúde, com beleza, com segurança, com honra. Porque é assim que deve viver quem ama ao Senhor nosso Deus. Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Queria que enquanto eu oro, você de cabeça baixa, levantasse a sua mão se você quiser e que você dissesse assim: Deus, eu preciso disso, eu estou vazio de beleza, eu estou vazio de saúde, eu estou vazio de honra, eu estou vazio de alegria, eu estou vivendo com medo, eu não tenho te reconhecido nos meus caminhos, eu tenho sido rebelde e eu quero entregar meu coração nas tuas mãos. Pai, eu peço que a tua boa mão se estenda e que tu coloque sobre nós um manto de saúde, de beleza, de segurança, de honra, e que tu venhas nos visitar. E nós te agradecemos porque tu não nos tratas como no passado trataste Saul. Te agradecemos porque tu nos dás a cada dia uma nova chance de recomeçar. Te agradecemos porque o Senhor não rasgou de nós a nossa herança. Te agradecemos porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e essas tuas misericórdias se renovam cada manhã. Muito obrigado, Pai, porque amanhã, quando o sol se levantar, a tua boa mão vai estar sobre nós, nos dando novas chances, novas oportunidades, nos colocando diante de novas decisões, de novas possibilidades, nos abrindo novas e outras portas, nos livrando dos nossos becos escuros. Muito obrigado. Eu peço que o Senhor toque aqueles que hoje aqui estão e são parecidos com Saul, que tu tenhas misericórdia, que a tua graça seja eficaz para que o teu povo caminhe pela história saudável, belo, honrado, sem medo, vivendo em alegria e paz para a tua glória. Despede-nos assim, Pai, é o que nós te pedimos. Coloca um cântico de louvor na nossa boca, coloca, Senhor, um óleo de alegria na nossa cabeça e leva-nos para a vida, para escrevermos a tua história e mostrarmos o Senhor na nossa própria história. É o que nós desejamos, é o que nós te pedimos e oramos isso em nome de Jesus e para a tua glória. Para a tua glória, Senhor, para a tua glória. Amém. Amém.